Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes da Rádio da Universidade. No programa de hoje, estamos recebendo o Major Ângelo Antônio Vieira da Silva, diretor substituto do Departamento de Relações Institucionais da Brigada Militar. Esse é o departamento que comanda, entre outras coisas, o 190. O Major Ângelo é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem especialização na Escola Superior do Ministério Público. Na Brigada Militar, desde 1981, começou a trabalhar com o 190 em 1995. Em 2003, assumiu o cargo de diretor substituto do DRI. Bom dia, Major Ângelo.
Bom dia, é uma satisfação estar aqui na Rádio da Universidade e poder conversar com os amigos e levar aos ouvintes da rádio informações sobre o nosso 190, telefone de emergência da Secretaria de Justiça e da Segurança.
Quando o serviço do telefone 190 começou a funcionar?
A história do 190, ela começou a partir do surgimento do policiamento rádio motorizado, realizado pela Brigada Militar já em 1969. Claro que empiricamente, desde lá até esse momento, nós conseguimos transformar o 190 e dar ao 190 a credibilidade que ele tem, sempre atendido pela Brigada Militar, onde alguém em situação de emergência, de necessidade, liga para o 190 e tem a certeza que, de outro lado, alguém está pronto nas 24 horas a fazer o atendimento. Essa é a nossa principal preocupação. A partir do momento que alguém, em situação efetiva, de urgência, ligue para o Estado, ligue para o 190, que o Estado prontamente faça esse atendimento. Essa política que reina no 190 hoje, patrocinada pelo senhor secretário de Segurança, Dr. José Otávio Germano, e preocupação de todas aquelas pessoas que trabalham, que se dedicam à sua vida. 30 anos do 190 é uma vida, é dedicação exclusiva às necessidades e às urgências das pessoas que estão em situação, que precisam que o Estado interfira e que o Estado as ajude.
O 190, ele atua em todo Estado? Qualquer telefone do Estado pode ligar para o 190?
Qualquer telefone público ou particular pode discar 190 e podem ter certeza que o Estado vai responder de outro lado. No interior do Estado, o atendimento é feito nos quartéis da Brigada Militar. Esses telefones 190 são divididos em municípios, por área de abrangência. Mas, efetivamente, em todo o Estado, nós temos a cobertura do 190. Em Porto Alegre, nós temos o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Nesse centro integrado, a peculiaridade é que estão juntas as instituições que dão o suporte à segurança pública num único local: Brigada Militar, Instituto Geral de Perícias e Polícia Civil. A partir do momento que se disca 190 em Porto Alegre, essa ligação é carreada para o CIOSP, esse Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. E, a partir desse momento, as três instituições passam a fazer o atendimento daquilo que lhe couber. Efetivamente, se a situação de emergência requer a presença da brigada, única e exclusivamente, o sistema já está preparado para enviar essa ocorrência para a Brigada Militar. Se essa ocorrência exigir a presença não só da brigada, mas da brigada e da Polícia Civil, automaticamente o sistema, pela configuração que se dá, ele já encaminha essa ocorrência para as duas instituições implicadas. E, da mesma forma, se a ocorrência necessitar que vá até o local um perito, alguém do Instituto Geral de Perícias, para fazer esse atendimento, o sistema automaticamente já vai carregar essa ocorrência também para o Instituto Geral de Perícias. De maneira que se pode verificar que o sistema é integrado, daí o nome, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. As instituições que dão suporte à Secretaria de Justiça e Segurança, Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias, até a SUSEP e o DETRAN, estão previamente já configuradas no sistema e podem funcionar integradas para o atendimento das necessidades e das urgências da comunidade.
Quantas ligações o 190 atende por dia, em média?
Nós temos, assim, no ano de 2003, vamos pegar um ano, nós temos 1 milhão e 600 mil ligações. Isso é uma demanda fortíssima. Isso nos dá... aí nós podemos fazer uma divisão de o que nós atendemos ali e até já vai uma recomendação para os usuários, um pedido. Nós temos hoje de 1 milhão e 600 mil ligações que foram realizadas no ano de 2003, de ocorrências policiais, aquelas ocorrências que efetivamente se constatou a urgência e a necessidade da presença do policial junto ao solicitante, 273 mil. Isso equivale a 16% do total de chamadas. Aí eles perguntariam, mas e as demais, o que são? Aí que veio o nosso grande problema. Nós temos informações prestadas, 16,70%, o que equivale a 273 mil ocorrências.
Que tipo de informações?
De informações. Informações sobre rua, informações sobre endereço, as informações mais variadas, horário de ônibus, sobre processos judiciais. E aqui eu faço um chamamento. O 190 está pronto a atendê-los, a qualquer chamado da comunidade. Basta que esse chamado seja um chamado de urgência e emergência. Aí nós estamos prontos. Senão nós vamos mobilizar efetivo e ocupam os nossos canais de comunicações com informações que não é o viés fundamental para a atividade 190. E mais ainda, agora, para espanto, nós temos de 1 milhão e 600 mil ligações anuais, 808 mil ligações, quase 50% das ligações recebidas são trotes. Ou seja, o que é que nós chamamos de trote hoje? Trotes são brincadeiras, é o uso indevido do telefone. Isso demanda um envolvimento de efetivo muito grande, de canais de comunicação. Quem trabalha com comunicação sabe o que é isso, com linhas telefônicas, isso ocupa tempo, isso recursos humanos, ao deslocamento de efetivo, de viaturas para o local, muitas vezes em detrimento do atendimento de uma verdadeira situação de emergência. Então, hoje nós estamos operando com 50% de trotes, ou seja, de ligações indevidas para o 190, excluindo daí as informações. Porque se somadas as informações, nós vamos a quase 70%.
Existe algum tipo de filtro, assim, quando a pessoa liga, tem como identificar alguma característica de que é trote, ou então de determinados números que costumam...
Nós temos. O pessoal que trabalha no 190 é um pessoal experiente já. Ou seja, o pessoal não se forma e vai para o 190. Para que se trabalhe no 190 é necessário, primeiro, que se tenha conhecimento da operacionalidade. Um bom conhecimento. Né? Que se tenha conhecimento da situação geográfica de Porto Alegre. Saber onde é que ficam os bairros, enfim... ter um domínio cartográfico da área. Isso é necessário para aquela pessoa que vai trabalhar no 190. É necessário também, e isso tu adquire com o tempo, né, que a pessoa comece a definir determinadas situações e já de pronto, aqui não estão computados alguns fatores que a gente consegue descartar. Então, o número pode ser aumentado, efetivamente. Então, de pronto, por exemplo, a ligação, o que é mais comum que ocorra em trote? É perfeitamente verificável isso. Quando começa o período de aula, de manhã, recebemos muitos trotes. As pessoas, crianças, na sua maioria, de 12, 10 anos, passam pelo telefone público e diz com 190. E a partir daí... se desencadeia uma série de brincadeiras, uma série que ocupam linha. Né? E isso causa também preocupação, desgaste. Depois, próximo, no intervalo, no recreio do colégio. Depois, no horário de saída, e aí meio-dia a coisa se complica, porque os bancos estão em funcionamento, aí nós temos um sistema, o sistema está pleno, né? Às 12 horas, a partir das 10 horas da manhã, o sistema, nós estamos com carga total.
Quantas linhas telefônicas atendem simultaneamente?
Nós temos 32 linhas de atendimento simultâneo e 12 gabines de atendimento. Né?
Pessoal.
Então, nós temos condições de receber 32 ligações, carreada para 12 gabines, e a possibilidade de ficar na fila aguardando é interminável.
Isso em Porto Alegre.
Isso em Porto Alegre. Não. Nós estamos falando do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que atende Porto Alegre. No interior, nós não temos essa tecnologia em todas as cidades. Estamos implantando um CIOSP aos moldes do que nós temos operando hoje em Porto Alegre, em Caxias, em Livramento, em Uruguaiana, cidades da fronteira que têm trazido algumas preocupações para a Secretaria, que a gente está buscando atender já de pronto, no que diz respeito à área de comunicações, através do planejamento que foi feito no plano diretor de comunicações. Né? Uhum. Então, voltando a essa questão do trote, é importante que as pessoas, ao ouvirem, reproduzam esses dados e solicitem, e eu faço aqui um chamamento para isso, para que as pessoas solicitem que o 190 não é um telefone de brincadeira. É um telefone que trata de coisas sérias, que trata principalmente da vida das pessoas, muitas vezes em risco. Então, daí a nossa preocupação, daí o nosso engajamento nessa luta, e temos aproveitado toda a oportunidade que recebemos para fazer dela um meio de divulgação e concitar as pessoas para que usem o 190, sim, estamos ali justamente para servi-los. Mas com um ingrediente básico, em situação de verdadeira urgência. Aí o 190 está pronto a atendê-los com rapidez, com toda a tecnologia que nós temos, que eu gostaria de conversar depois sobre isso.
E essa parte, já que há, o senhor mesmo frisou, há uma ocorrência, uma frequência muito grande por parte de crianças. Existe algum programa de educação já junto às escolas, ou de repente até mesmo veiculado nas televisões, nos horários de programas infantis, para tentar conscientizar desde logo a criança do 190?
Essa preocupação do Dr. José Otávio Germano, pessoalmente está engajado nisso. Nós estamos desenvolvendo um projeto, que eu não vou dar o nome aqui, porque eu acho que o secretário quer divulgar isso a nível das escolas e fazer com que as crianças, ao participarem, deem nome ao projeto. Mas é um projeto que busca, no primeiro momento, as integrantes do CIOSP, os integrantes, irão até as escolas. De que maneira? Nós conseguimos plotar as origens das ligações no mapa. Desse mapa, nós tivemos uma visualização dos pontos de concentração, de onde estão originando as chamadas para o 190. A partir dali, por quadrantes, nós verificamos quais são as escolas que estão dentro desses quadrantes. E aí vamos visitar essas escolas, conversar com os diretores e levar a nossa preocupação através de cartilhas e orientações. Nós já estamos trabalhando muito sério nisso e esperamos, logo no primeiro, no segundo semestre de aula agora, já poder levar esse material, esse farto material que a gente está produzindo, para que as crianças tenham essas informações. De outra banda, também as crianças serão convidadas a visitar a secretaria, a visitar o CIOSP, e lá elas terão a oportunidade de verificar um teatro de fantoches, onde será encenado uma história a respeito. Tudo isso aqui é em primeira mão que nós estamos passando agora. Estamos terminando esse estudo de plotação dos pontos das escolas, de telefonemas e tal, e para que a gente possa levar essas informações às crianças e através das nossas visitas, e também convidá-las, as escolas, a visitarem o CIOSP para que tenham essas informações e possam nos ajudar a combater esses trotes, esses usos indevidos de telefones para o 190, que tem causado tantos prejuízos ao Estado e, quiçá, até a vidas humanas. Né?
Mas esses trotes, eles são, a maior parte deles é feito pelas crianças.
Grande parte deles é feita durante os horários, como eu já frisei, de entrada e saída de aula, os horários de recreio e também os horários de intervalo. Mas também nós temos trotes, né, que são realizados por adultos. Esses são mais difíceis. né, de se verificar. A não ser aqueles trotes que nós recebemos que, olha, quem é que vai, quem está ligando aqui é o bandido da luz vermelha. Quer dizer, nós já sabemos que esse senhor já cumpriu pena, já faleceu, tal, não existe mais. Então, já, de pronto, já se coloca, é brincadeira, né? Mas existe aquele trote que não tem como se verificar, como aconteceu alguns um mês atrás, no centro de Porto Alegre. Alguém ligou e disse que tinha caído num restaurante X aí, tinha acontecido um assalto, duas, três pessoas feridas, na correria muitas pessoas se machucaram, que as ruas estavam congestionadas e tal. E nós mandamos 5, 6 viaturas, tamanha demanda. Chegamos lá, não verificamos nada. Quer dizer, isso aí implica numa série de providências. Uma ocorrência com essa envergadura no centro de Porto Alegre, nós temos que abrir, certamente, um canal de ligação com o pronto-socorro. Ou seja, nós precisamos desimpedir uma via de trânsito para acesso de condução de feridos para o hospital. Porque 4, 5 pessoas feridas no restaurante de Porto Alegre significa muita correria perto do meio-dia. Correria é ataque cardíaco, é preocupação, é gente ferida, gente atropelada, uma série de coisas. Não é só aquela ocorrência. Então, o 190, quando recebe uma ligação dessas, ele já desencadeia uma série de procedimentos. Claro que eu não vou mobilizar um helicóptero no primeiro momento, mas eu vou já mandar a viatura, já vou deixar o piloto de prontidão com a máquina ligada, uma série de coisas nós temos que fazer. Então, isso aí demanda o quê? Uma movimentação muito grande de efetivo, uma preocupação, até que seja checado, porque na dúvida nós sempre iremos.
Rádio da Universidade, 1080i. Este é o programa Entrevista Coletiva, que traz hoje para falar sobre o serviço do 190 da Secretaria de Justiça e Segurança, o Major Ângelo.
Verso pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha, na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo, nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Rádio da Universidade, 1080M. Este é o programa Entrevista Coletiva, conversando com o Major Ângelo sobre o telefone 190 da Secretaria de Justiça e Segurança.
Major Ângelo, quais são os horários de pico? O senhor já falou que o horário do meio-dia é o horário de que o sistema está pleno. Mas qual é o horário que existem mais ocorrências?
Nós temos, vamos pegar a semana. Porque durante a semana nós temos de segunda a sexta um comportamento, fim de semana justamente ele acaba modificando em razão dos hábitos, né? Isso aí dá para se verificar por estação do ano, que existem modificações também. Normalmente, né, nos dias de semana, de segunda a sexta-feira, a movimentação começa a partir das 10 horas. As ocorrências começam a surgir a partir das 10 horas, e vão até às 11 horas, meia-noite, até muitas vezes a 1 hora, e aumentando esse horário a partir do momento que vão se aproximando do fim de semana. Quer dizer, segunda-feira de noite, encerrou o horário de aulas, normalmente as ocorrências começam a diminuir sensivelmente. A partir do momento que vamos chegando na quinta e na sexta-feira, porque aí, por hábito, a população, a comunidade estudantil e as pessoas saem para jantar, tal, depois da aula já espicha um pouquinho mais na sexta, no sábado. Então, automaticamente, quanto mais pessoas estiver na rua, maior a possibilidade que se tem de ter ocorrência. Então, o 190 segue essa regra social. É, efetivamente, se não tiver pessoas, não temos ocorrência. Quanto mais pessoas se tem, a tendência é de que se tenha maiores, aumentado a quantidade de ocorrências. Então, nós temos esse perfil. Durante o dia, a partir das 10 horas, né, até as 2 horas, depois das 2 até as 4, dá um decréscimo e começa das 16, ou melhor, das 16 até aí por dia de semana e fim de semana também. É, os picos é sexta-feira de noite, sábado de noite. Os horários mais tranquilos, domingo de manhã, segunda de manhã, né, nós não temos tantas ocorrências assim.
E quais são as áreas de Porto Alegre que tem mais ocorrências também?
Segue também o mesmo ritual. Como o centro aglutina a maior quantidade de pessoas em determinados dias e horários, automaticamente o centro nos patrocina com a maior quantidade de ocorrências. E nós temos, sim, no centro, já entrando na mesma linha, quais são as ocorrências que mais preocupam, assim, que mais o pessoal chama. Ameaça é o grande medo da sociedade. Olha, o pessoal, estou com medo que alguém esteja me seguindo, alguém vai me assaltar. Então, qualquer situação nesse sentido, o pessoal liga para o 190 e pede a presença de um policial. Então, nós temos uma grande demanda de ameaças. É a ocorrência top hoje em Porto Alegre. As demais não tem uma ocorrência que cause uma preocupação, tipo Rio de Janeiro, coisa assim. Não. Nós temos todas elas acontecendo, mas também sem nenhum homicídio, por exemplo. Nós não temos uma cidade... Não dá para dizer que Porto Alegre é uma cidade violenta em razão de homicídio. Não dá para dizer que Porto Alegre é uma cidade violenta em razão do número de roubos que nós temos hoje. Nós temos uma cidade tranquila, mas temos aquele medo que é disseminado e que, no entanto, não corresponde com toda essa realidade que a gente vê aí hoje, né?
E esse medo é disseminado por que canal? Por que você acha que as pessoas estão com tanto medo hoje em Porto Alegre?
Olha, eu acho que um sociólogo responderia essa pergunta melhor do que eu, mas em termos policiais, nós verificamos assim, dificilmente entra, nós prendemos alguém novo. Ou seja, alguém que tenha praticado o primeiro delito, que nunca tenha passagem policial. Normalmente a polícia, a brigada, a polícia civil, fazem reiteradas prisões. Então, e muitas vezes nós temos algumas benesses legais, crime de menor potencial ofensivo, né, que o elemento não fica adstrito à liberdade pessoal. Então, isso ele volta e torna a delinquir. E acontece um círculo vicioso. E isso é um problema que não é um problema único e exclusivamente da polícia. Até se diz que a criminalidade hoje é um problema do social. Eu acho que um conjunto de aparelhos, de instituições que precisam dar suporte ao combate. A sociedade engajada precisa dar suporte a isso. Quando se precisa de testemunhas para um fato, um policial faz uma prisão, se tem dificuldades para apontar quem é que testemunhou esse fato. E sem testemunhas nós temos dificuldades para levar esse elemento até uma condenação, etc. Então, eu acho que a questão de segurança é uma questão do Estado, sem dúvida alguma, mas é uma questão do Estado em se colocando nesse Estado também o seu povo, território, povo e governo. Então, nesse sentido, eu acho que o Estado é responsável por tudo, sem dúvida alguma. Mas que compete, além das instituições que dão combate à violência, também ao seu povo, de maneira que a gente possa integrar as instituições no combate à violência e o povo também preocupado com essa violência e ajudando as instituições a combatê-la.
Pois é, mas voltando para a pergunta dela, né? O povo, assim, se a gente tem tanto medo de que alguma coisa aconteça, esse medo é causado por alguém ou por alguma coisa, né? Que provoca essa sensação que a gente tem medo quando sai na rua, por exemplo, de noite. Mesmo que não tenha um histórico, né? Que tu tá me dizendo agora da Brigada Militar, não tem um histórico de homicídios e de sequestros e coisas em Porto Alegre muito alto. Mas a gente tem medo, né? Isso aí, não sei, a gente como estudante de comunicação, a gente vê isso que é muito criado pela mídia, né? A mídia dissemina um medo muito grande. O senhor não vê isso? O senhor não vê algum outro canal?
Eu acho que como eu disse, é o conjunto da comunidade. Quando eu falo da comunidade, das forças vivas da comunidade, que são as instituições, os jornais, revistas, né? Isso influencia bastante a conduta das pessoas. E também se verifica que o medo, a pessoa já nasce com medo, né? Então, basta que aconteça qualquer ponto para deflagrar essa situação, esse estado de ânimos, e já se tem esse sintoma. Mas acredito que nós estamos muito bem aparelhados em termos de polícia hoje. Nós estamos muito bem, as instituições de polícia estão defendendo muito bem os interesses da sociedade, e que, apesar de se ter medo, esse medo não é um medo descalabro, assim, mas ele, e até acontece, sem dúvida alguma. Mas tu saíres em Porto Alegre, os bares estão lotados, não estão mais, até por questão muitas vezes financeira. Na praia, as casas estão todas. Nós não tivemos ocorrências de vulto na praia, com ocorrências hoje em todo o litoral, toda a Operação Golfinho, que tivemos de preocupação criminosa, né? Eu trabalhei durante todo o período no cassino, em Rio Grande. Nós não registramos, até o dia 2 de fevereiro, uma ocorrência policial que pudesse dizer assim: olha, isso é uma preocupação, então, não. Então, tivemos um veraneio muito tranquilo, especificamente na Zona Sul, né, no cassino. E, da mesma forma, Capão da Canoa, Tramandaí, nós não tivemos preocupação. Então, é muito diferente, muito longe do que se vê em jornais, que se bombardeia 24 horas por dia sobre violência, e já somatizando com a situação do Iraque e uma série de coisas, que só se vê guerras nos jornais e violência. Então, automaticamente, a gente já está um tanto inclinado para sentir nessa situação. Mas a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança estão evitando esforços no intuito de combater essa, e dar mais uma sensação de segurança à nossa comunidade, que eu acho que nós já estamos. Claro, sempre podemos melhorar, sempre devemos buscar erradicação dessas condutas, sem dúvida alguma. Agora, que dá para a gente sair à rua em Porto Alegre de manhã, de tarde, de noite, sem dúvida alguma, não tem a menor dúvida.
Um dos fatores, eu acho, que assusta muitas pessoas é ouvir histórias, por exemplo. Quanta gente, nós sabemos que teve o celular roubado. Quanto amigo nosso teve o tênis, a jaqueta e a mochila levado em plena luz do dia na rua da própria casa? Então, eu acho que acaba criando... Eu não sei se esses casos são em determinadas ruas, em determinados bairros. Como é que funciona isso? Porque a gente fica com medo de andar em qualquer lugar. Tá segurando a bolsa, tá escondendo o celular.
Uhum.
Eu acho que isso é meio generalizado.
Sair de carro também, né? Também. Vai sair de carro é um drama, deixar
até
o carro estacionar.
Leva o rádio dentro do bolso.
Leva o rádio sempre, né?
Uma das coisas que nós não podemos também compactuar é dar facilidade às pessoas, porque hoje nós temos, como dizer assim, um sistema todo muito, muito engenhoso, né? Existem algumas pessoas que não têm provimento de alimentação, de saúde, de educação, e isso acaba... a pessoa tendo que viver, ela vai ter que se alimentar, ela vai ter que dar um jeito para sobreviver. Nós temos um índice muito grande de desemprego. Então, é um problema de segurança pública? É um problema de segurança pública, mas ele não é exclusivamente segurança pública. Eu acho que vários fatores contribuem para a prática delituosa, sem dúvida alguma. Agora, o que nós podemos fazer é, policiamento está cada vez mais atuante, realizarmos investigações, e para isso nós precisamos que as pessoas que têm esses problemas de serem sujeitos de delito, que façam o devido registro policial, que chamem a autoridade policial e que acompanhem, que cobrem da autoridade policial a solução dessa situação. Por outro lado, também, no aspecto social, cabe a nós orientar que, se nós deixarmos o celular descuidadamente num bar, efetivamente, pela cultura que temos, esse celular vai ser efetivamente possível de furto. Ou até mesmo nós sairmos à rua com o celular último tipo, tal, vai chamar atenção e poderemos ser até roubados, né? Então, eu acho que os dois polos da relação têm que se complementar, têm que contribuir. As pessoas procurando não se expor em casa. Observe primeiramente. Se dá para chegar, saiam com outra pessoa. Né? Evitem sair sozinho. Quando chegarem em casa, e façam que alguém aguarde no carro até o pessoal entrar na porta, que hoje o pessoal caminha e isso facilita a atuação de delinquentes, né?
Rádio da Universidade. No programa Entrevista Coletiva de hoje, estamos conversando com o Major Ângelo, da Brigada Militar.
Volta do Meio-Dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Pé de Costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Universidade 1080 AM. Este programa é entrevista coletiva que traz para falar sobre o serviço de 190 o Major Ângelo.
Major Ângelo, eu tenho uma questão para fazer para o senhor sobre a questão da renovação do Centro de Tecnologia do 190, né? Essa renovação aconteceu em 97 e possibilitou que o centro se tornasse o centro mais avançado tecnologicamente do Brasil e um dos mais avançados da América Latina. Queria ouvir um pouco sobre isso, o histórico.
Justamente, nós, quando começamos a operar com 190, éramos incipientes em termos de comunicação, e isso em meados de 69, como eu frisei no início, quando começaram as primeiras patrulhas rádios motorizadas, porque até então a brigada fazia um policiamento militar. Usavam capacetes, aqueles capacetes escuros, que o pessoal que é mais antigo deve estar lembrado. Hoje, nós tivemos um sistema no 190 que ele captava as viaturas e enviava sinal para as viaturas, conversação, basicamente. Esse sistema era um sistema operante e atendia às necessidades operacionais da época. No entanto, nós começamos a ver a necessidade de cruzarmos dados e informações com outras instituições que trabalham que na área de segurança e áreas afins, ou seja, que tem um banco de dados, de onde se possa trazer informações para uma investigação, para uma maior prisão, enfim. Nós, então, buscamos, através de uma licitação internacional, uma empresa que pudesse apresentar tudo isso dentro de um sistema, um plano diretor de comunicações, o PDC, que previa ações do Estado em termos de telefonia, em termos de informática e em termos de comunicações, basicamente no que diz respeito ao 190. Foi daí então que surgiu o TAI, Telecentro de Atendimento Integrado com a Tecnologia Francesa, uma tecnologia moderna através de localização de frotas, utilização de GPS, que possibilita hoje nós monitorarmos através do 190 ali o deslocamento das viaturas por Porto Alegre. Esse sistema hoje está funcionando em Porto Alegre, no CIOSP. Então, nós conseguimos monitorar todo o sistema, todas as viaturas que estão ligadas ao sistema da nossa sala, do nosso centro, que os alunos estão convidados a conhecer já. E, a partir daí, nós temos condições de, ao receber uma ligação, o sistema de antemão já aponta qual é a viatura que está mais próxima daquele evento e já indica essa viatura para fazer o atendimento. Isso dá mais praticidade, isso dá uma dinâmica maior em termos de operacionalidade. Isso nos dá antecipação, isso diminui o tempo de chegada, de resposta, a partir do momento da chamada até o momento em que o policial se faz presente junto àquela pessoa que está em situação de urgência. Então, esse tempo aí vem diminuindo com o passar do tempo cada vez mais. No que diz respeito ao tempo CIOSP, esse nós temos uma média de 30 a 32 segundos de atendimento do CIOSP, né? A partir do momento que a pessoa ligou até o momento que nós despachamos uma viatura. Por vezes, isso depende do número de viaturas, do número de pessoas, de policiais para fazer o atendimento. Nós temos uma média de chegada de 6 a 8 minutos. Esse tempo também é variável, né? Dia de chuva, tem algum problema de trânsito, normalmente ele aumenta um pouco mais. Mas é uma média considerada aceitável, e que a preocupação do secretário José Otávio é de cada vez diminuir mais esse tempo, para que o pessoal tenha praticamente um atendimento imediato. Porque aquele que está em situação de emergência, o tempo custa passar, né? Então, nós temos esse sentimento, assim, né? Faz uma hora que eu liguei e tal. Não, mas a gente vai verificar, essa pessoa ligou há 1, 2 minutos e a viatura estava em deslocamento já, né? Então, todo o tempo, a partir do momento que a pessoa liga para o 190, todo esse tempo é controlado. Eu sei quanto tempo a atendente ficou conversando na ligação tal e qual. Eu sei quanto tempo ela ficou de conversação em todo o turno de serviço dela. Eu sei quantas vezes ela se afastou do serviço para fazer algum atendimento, algum agendamento. Então, nós temos hoje 3 ilhas de atendimento com 4 posições cada uma. Então, são 12 pessoas em atendimento. E tem mais 2 supervisores para fazer essas supressões. E também eu tenho uma central de 0800 que presta informações agregadas ao 190, aqueles policiais que estão em serviço na rua e que precisam obter, mudar de uma identidade, por exemplo, abordam alguém na rua, quero verificar se esse alguém tem algum ingresso no prisional, está procurado e tal. Ele não liga para o 190, ele liga para um 0800 interno. E a partir desse momento ele recebe essas informações todas, está pedido, está procurado, o que que tem, o que que não tem, afiliação, enfim, o dado que ele precisa. Então a gente está procurando limitar e deixar o 190 única e exclusivamente para a chamada de emergência. Isso sim.
O CIOSP ele atende exclusivamente Porto Alegre. Como é que está, para planos futuros, a integração com a região metropolitana?
O CIOSP, com a sua tecnologia, e eu vou entrar na pergunta anterior ainda, nós temos tecnologia, ele foi concebido para atender toda a região metropolitana. Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Viamão, Eldorado, enfim, toda essa região, né? Então, nós temos tecnologia e suporte mecânico, digamos assim, para fazer esse atendimento. Estamos buscando atender primeiro Porto Alegre, verificando a performance do sistema, para depois já conduzi-lo para essa região metropolitana. Essa é a nossa vontade. Entretanto, tem alguns fatores que devem ser observados, como a legislação ambiental. Isso tem causado o engajamento do projeto dentro desse novo espectro que se tem de educação ambiental, de política ambiental. Então, algumas mudanças estão sendo necessárias para que isso ocorra. Mas estamos atendendo bem em Porto Alegre, muito bem. E essa tecnologia, parte dela também está indo para Caxias, para indo para Livramento, para Uruguaiana. É uma política de formar grandes centros setorizados, de maneira que, num dado momento, eles possam se entrelaçar de informações e funcionar de maneira sistêmica, né? Então, nós teremos um sistema de comunicações, de dados online, direto, para verificar todas as informações disponíveis. Nós também estamos buscando, junto a instituições que têm um banco de dados, essa troca de informações. Ou seja, nós apresentamos o nosso banco de dados e eles, o deles, nós procuramos fazer uma leitura para ver o que, que é compatível para que a Secretaria de Segurança possa usar. E isso tem abrido algumas portas. Nós também temos patrocinado, junto ao Ministério Público, Poder Judiciário, para que essas pessoas também tenham as informações pertinentes ao sistema de segurança. Isso faz com que dê mais comodidade e praticidade, com resultado final muito melhor para a comunidade, a partir do momento que se tem as informações e que se possa usá-las bem. Então, a tecnologia do CIOSP hoje é uma tecnologia de última geração. É uma tecnologia que nós, no Brasil, nós não temos um centro que tenha essa performance do CIOSP. Tanto é que aqui que foi lançado o projeto de integração nacional, através do seu ministro da Justiça, que esteve no CIOSP, para fazer esse lançamento. A nossa tecnologia, os nossos recursos, já o dogma da Brigada como instituição, da Polícia Civil como instituição, aqui no Rio Grande do Sul, são nacionalmente reconhecidos como polícias sérias, polícias que têm contribuído de maneira positiva para as ações de polícia em todo o Brasil.
Quem financia o CIOSP é o governo do Estado.
O investimento que foi feito para a compra do CIOSP foi pago, está sendo pago pelo governo do Estado. Mas é um investimento, efetivamente, na essência da palavra, que traz como retorno a segurança à comunidade. Então, daí que eu volto ao tema trote, que o tema trote é um tema deveras importante e preocupante, pelos padrões que ele se configura atualmente. Ou seja, 50% quase das ligações recebidas, de 1 milhão e 600 mil ligações, são ligações indevidas. E daí a nossa preocupação, o nosso chamamento para que a gente possa, utilizando os meios de comunicação, a rádio da universidade, e essa oportunidade, buscar chamar a atenção das pessoas para que usem o 190, sim, usem em situação de emergência. Fora desse tipo, solicitamos que não brinquem com 190. 190 é coisa séria.
Vendo a estatística do número de trotes, dá pra, ainda aliado ao horário de maior movimento das ligações, dá para se perceber mais ou menos que há praticamente 3 ligações indevidas, 3 trotes por minuto. Existe alguma legislação que possa coibir isso? Ou é só a conscientização?
O grande fator, Walter, aí que nós vemos é que o Brasil é um país recheado de leis. Nós temos leis para tudo. E, efetivamente, o que falta é o cumprimento das leis. É o sentimento cultural que as pessoas precisam ter para que a lei dê certo. Porque uma lei, ela vem da onde? Da necessidade das pessoas de regular tal comportamento. A partir do momento que as pessoas já adotam o comportamento adequado, não há necessidade, já passa a ser a conduta natural. Agora, no 190 nós temos um problema de cultura. As pessoas ligam para brincar. Então, nós temos legislação acerca do tema, sem dúvida alguma. Agora, nós também temos alguns complicadores técnicos para o cumprimento fiel dessa legislação. A partir do momento que nós temos que o trote é um delito que deixa uma prova, nós temos um sistema de gravação. Então, a partir do momento que alguém passa um trote para o 190, essa fala fica registrada, fica gravada, né? Para que nós possamos, que o Ministério Público possa patrocinar uma denúncia contra alguém que esteja agindo de maneira irregular, uso indevido, uma falsa comunicação de crime. Veja, observe bem, nós temos no ano 800 mil trotes, isso dá cerca de 2.200 trotes por dia. Produz a prova material. Então nós vamos ter que, para a produção dessa prova, colocar o quê? Colocar mais 50 pessoas fazendo a gravação. Ou podemos pinçar, isso se faz já. Aqueles casos mais redundantes, isso sim, nós conseguimos tirar alguns casos, como exemplo, esse que aconteceu, que eu acabei de falar, no centro de Porto Alegre, e efetivamente se conseguiu a prisão. Se conseguiu a prisão pela perspicácia do atendente 190. Aí vem a prática que era necessária. A pessoa que ligou tem um timbre de voz. E que esse timbre de voz foi reconhecido pelo atendente que já havia atendido essa pessoa anteriormente. E ele manteve essa pessoa na linha, em conversação, e a partir de então, já despachando a viatura, mas manteve em conversação. A viatura chegou no local, porque quando se liga, o senhor hóspede recebe de quem está ligando a sua posição, seu endereço, é o endereço da linha, onde está a linha telefônica. Isso acontece com os telefones públicos também. Então, a partir do momento que se liga de um telefone público, no senhor hóspede, ao receber essa ligação, eu sei que ele fica na Andradas, número tal. Então, isso que aconteceu. A partir do momento que o senhor hóspede recebeu essa ligação, o atendente ficou conversando com essa pessoa passando o trote, era o segundo trote dela já, e nós acabamos realizando essa prisão. Então, existe uma preocupação do Estado em combater isso, tanto é que nós temos esse projeto de educação e as ações efetivas de prisão. Esse não é o único caso, nós temos vários casos já de prisão efetivamente, né? Então, o chamamento, a preocupação da Secretaria de Segurança é justamente com o aspecto cultural já. Porque se mudando a cultura das pessoas, nós conseguimos diminuir isso. E aí precisamos chegar até as escolas, precisamos do apoio da sociedade, da Secretaria de Educação e Cultura, para que a gente possa, e da comunidade em geral, né? Para que reconheça esse problema, saiba que hoje a pessoa pode estar brincando com o 190, amanhã ela pode estar precisando do 190, e aí ela não consegue ligação. Em razão de quê? De que 50% das ligações recebidas não são ligações que dizem respeito à urgência. Então, são ligações que podem ser resolvidas de outra maneira. Ou até nem realizar essas ligações para brincar, para contar piada, para desabafar. Mas eu peço que liguem somente em situação de emergência, né?
Os funcionários, as pessoas que trabalham no 190 recebem algum treinamento especial? Tem algum tipo de formação específica para isso?
Nós temos, no próprio currículo de formação do policial militar, nós temos uma cadeira que diz respeito a comunicações. Então, na formação do policial, ele já recebe a comunicação essa de rua. Depois ele vai para o policiamento normal. E só depois dele agregar a parte de instrução que ele recebe no curso de formação, a parte prática que ele exercita no policiamento de rua, só depois ele vai para o CIOSP. Nós não temos no CIOSP hoje ninguém com menos de 10 anos de serviço. Esse é um acontecimento raro. Então, assim, a não ser que tenha a pessoa com... Já, tem gente que já tem o preparo, já tem o tino para isso. Então, e agregadas as informações e a formação que ele recebe na instituição, ele pode até ser aproveitado. Mas quando ele chega no CIOSP, ele passa por um laboratório, onde se utiliza essas gravações que se tem e coloca ele no laboratório, tipo um ambiente de um estúdio de rádio. E ele vai recebendo as informações e vai dando respostas. E nós vamos avaliando e depois ele passa a trabalhar juntamente com outra pessoa. E só depois ele trabalha sozinho. Então, a preocupação não é chegar no CIOSP e colocar diretamente o pessoal a fazer o atendimento. Não. Quem atende o público no CIOSP efetivamente tem um preparo profissional e um preparo em termos de sistema, de tecnologia, né? Porque ele tem que conhecer o sistema para operar bem, senão não há condições de ele operar. Então existe a preocupação do Estado em preparar esse atendente da melhor maneira para atender os chamados, reconhecer as emergências, captar os dados efetivamente necessários para que a pessoa que vai fazer o atendimento tenha todas as informações e as melhores informações para fazer um atendimento coerente, fazer um atendimento à altura do que a pessoa está merecendo.
O senhor disse que quando a ligação é feita de um telefone fixo, o CESP tem como identificar o endereço da pessoa. E quando a ligação é feita de um telefone celular?
Aparece só no dial o número do telefone celular. A partir do momento em que houver esse cadastramento, nós já temos com um inquérito civil público, e o Ministério Público está estudando a possibilidade da franquia do banco de dados de telefonia celular. Então, eu tenho o número do telefone. Eu posso, com esse número, eu posso, que isso fica tudo gravado, eu posso identificar o seu proprietário a partir do momento que houver o cadastramento. E, além do mais, eu posso obter na tela já o nome e o proprietário do telefone com todos os seus dados. Então, nós estamos em trabalho constante junto ao Ministério Público, que está evitando esforços na tentativa de conseguir que a gente consiga plotar essa base de dados de telefonia fixa e móvel total no CIOS para que tenha essas informações diretamente a partir do momento do recebimento da ligação.
Pegando essa sua informação, podemos até dizer que o quão é importante as pessoas relatarem todas as ocorrências, desde o furto de um celular até o furto de automóvel, o roubo de casa, justamente para manter atualizado todas essas informações para o setor público competente, a Brigada Militar, nesse caso, poder prestar todo o atendimento sem cometer nenhum engano, nenhum equívoco, né?
Não, sem dúvida alguma. A partir do momento que a pessoa seja vítima de qualquer ilícito, ligue o 190, solicite a Brigada Militar, e a Brigada Militar vai até o local, faz o BOTC, faz o atendimento. Isso vai passar para um sistema, e a partir do momento que a pessoa solicite uma certidão ou que a gente vai fazer qualquer busca, tiver os dados, a gente não há problema. A Secretaria de Segurança pode realizar a feitura de certidões a respeito disso, e também auxilia muito na localização de objetos furtados, né?
E quais são as outras instituições, outros órgãos para qual essas informações são passadas?
Essas informações ficam restritas à parte de segurança pública, ou seja, Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias, e também nós estamos com um link direto com o Poder Judiciário e o Ministério Público.
Bom, ouvintes, estamos encerrando agora mais uma entrevista coletiva. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, o Major Ângelo Antônio Vieira da Silva, diretor substituto do Departamento de Relações Institucionais da Brigada Militar.
Agradeço a oportunidade de poder falar sobre o 190. Já convido os estudantes da universidade a fazer uma visita ao nosso centro. E solicito aos ouvintes que multipliquem essa fala no sentido de que liguem para o 190 quando estiverem efetivamente em situação de emergência. De outra forma, 190... não gostaria de receber a sua ligação. No entanto, situação de emergência, para lhe ajudar, nós estamos 24 horas prontos. Muito obrigado.
O programa de hoje foi apresentado por Michele Saliba, Aline Boas, Cristina Wagner, Mariana Pivato, Mariana Toqueto e Walter Abruzzi. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, Major Ângelo da Silva, da Brigada Militar, e também sua audiência. Uma boa tarde e até a próxima.